agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus em João capítulo 1, e o verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo é a ação da divindade. Verbo na língua portuguesa é ação. Portanto, meu querido amigo, o Verbo da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus Filho. É Ele quem executa, quem coloca em ação todos os planos da divindade. E o Verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, diz capítulo 1 de João e o verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E é esse Verbo que se fez carne. Capítulo 1 e o verso 14 do Evangelho de João diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este Verbo se tornou um de nós, se tornou nosso irmão, nosso amigo, membro da família humana. Que privilégio! Olha, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este é o amor de Deus: permitir e planejar que o seu Filho se tornasse um de nós. Sim, meu querido amigo, desde que Jesus veio habitar entre nós, sabemos que Deus está relacionado com todas as nossas provações, dificuldades, e Ele se compadece das nossas dores. Sim, a sua dor de cabeça, a sua dor no corpo, todos os seus problemas familiares, financeiros, emocionais, Deus está familiarizado com todos eles desde que Jesus Cristo se tornou um de nós. Nós nos tornamos preciosos à vista do nosso Deus, mais preciosos do que o ouro de Ofir. Sim, o Criador é o nosso amigo, é o amigo dos pecadores. Em toda a doutrina de graça, em toda a promessa de alegria, em todo o ato de amor, toda a atração divina apresentada na vida de Jesus, nós vemos Deus conosco. Satanás, ele tenta desvirtuar o caráter de Deus. Satanás tenta apresentar uma caricatura de Deus para que os homens fiquem contra Deus e contra a lei divina. Sim, Satanás, ele sussurra nos ouvidos das pessoas que é impossível obedecer a Deus, é impossível agradar a Deus. Mas esta é uma argumentação de Satanás, não é verdadeira. A queda dos nossos primeiros pais, com toda a miséria resultante, Satanás atribui como sendo o causador de tudo Deus, quando na realidade ele, Satanás, é o causador de todas as coisas. Satanás quer levar os homens a pensarem que Deus é o autor do pecado, do sofrimento e da morte, quando na realidade ele, Satanás, é o autor do pecado, do sofrimento e da morte, das famílias destruídas. Jesus veio à terra para destruir as obras de Satanás, diz lá na primeira carta de João, capítulo 3, ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio patentear diante dos homens o engano satânico. Como um de nós, Jesus Cristo, humano como ele se tornou, cumpria-lhe dar o exemplo de obediência a Deus. Para isso, Jesus tomou sobre si a nossa natureza, passou pelas nossas provas. É muito confortante pensar em Jesus Cristo passando pelas provações que você e eu passamos. Sentir as necessidades que nós sentimos, as dores, a sede, a fome, o desabrigo. Porque Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele sabe o que é ser pobre. Ele nasceu pobre. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, verso 17, convinha que ele, Jesus, em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus pode se compadecer de você, meu querido amigo e irmão, porque ele passou por todas as provações, ele andou pelo vale da sombra da morte, como você também anda. Ele sofreu perseguições, ele sofreu pressões, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi perseguido. Enfim, todos os aspectos de sofrimento que eu e você enfrentamos, Jesus Cristo também enfrentou. Se tivéssemos que sofrer qualquer coisa que Jesus não tivesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como sendo insuficiente. Portanto, Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Sofreu toda a provação a que nós estamos sujeitos, e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que não nos seja abundantemente disponibilizado. Jesus não usou nenhum poder que você não possa usar. Você pode estar pensando: não, mas Jesus Cristo era Deus e eu não sou Deus. Sim, querido amigo, é verdade, Jesus é Deus, sempre foi Deus. Mas lembre-se que durante os 33 anos que ele viveu na Terra, embora sendo Deus em carne, ele não usou os poderes divinos para lhe facilitar cumprimento da missão aqui na Terra. Ele não usava os seus poderes divinos para o seu próprio proveito. Os milagres realizados por Jesus eram obras realizadas pela comunhão com o Pai. Em nome do Pai, ele orava, ele buscava o poder. Por isso, ele não realizava os milagres, seja a multiplicação dos pães, seja a ressurreição de Lázaro, seja a cura do cego ou a cura do leproso. Ele não realizou tais milagres porque ele era Deus. Ele realizou os milagres porque ele era um homem em comunhão com Deus. Jesus veio mostrar que homens e mulheres que vivem em comunhão com Deus, crendo que tudo podem naquele que fortalece-os, eles farão grandes coisas. Jesus Cristo realizou milagres, mas antes dele, homens e mulheres também realizaram milagres. Você se lembra que Elias e Eliseu também ressuscitaram mortos, multiplicaram os alimentos? Você se lembra que Paulo ressuscitou morto, Pedro ressuscitou morto? Você se lembra que os discípulos de Jesus, Pedro e Paulo, eles curavam os enfermos? Até mesmo a sombra de Pedro curava os enfermos, ou mesmo o lenço que pegavam de Paulo e levavam até a casa de uma pessoa enferma e ela era curada. Portanto, não foi só Jesus por ser Deus, mas sim Jesus Cristo, porque ele era um homem vivendo na dependência do Pai. Exemplo para você, exemplo para mim. Porque todo poder disponível a Jesus está disponível a você, meu querido irmão. Aleluia, por isso. Como homem, Jesus enfrentou a tentação, venceu a tentação no poder que lhe foi dado pelo Pai. Jesus disse, Salmos 40 e o verso 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Enquanto Jesus andava fazendo bem e curando todos os aflitos do diabo, ele estava patenteando diante dos homens o caráter do Deus Pai, a natureza do nosso Deus Pai. A vida de Jesus testifica ser possível obedecermos a Deus, sermos fiéis a Deus. Pela humanidade, Jesus Cristo estava em contato com a humanidade. E por sua divindade, ele estava em contato com o trono de Deus. A natureza humana de Jesus ligava-o a você e a mim. A natureza divina de Jesus ligava-o ao céu. Como filho do homem, ele nos deu um exemplo de obediência, porque ele foi obediente ao Pai. Mas como filho de Deus, ele dá-nos poder para obedecer. Foi Jesus que lá no Monte Horeb, o Monte Horeb é o Monte Sinai, foi Jesus que lá falou com Moisés e disse, eu sou o que sou. Quando Moisés disse, eu irei ao Egito, mas eu vou em nome de quem? Eles vão perguntar, quem enviou você? O que eu devo responder? E Jesus disse, ali era o Deus Filho falando com Moisés, ele disse, dirás isto aos filhos de Israel, o Eu Sou me enviou a vós. Hebreus Êxodo capítulo 3 e o verso 14. Assim, quando Jesus Cristo veio, semelhante aos homens, nascendo da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele declarou ser o Eu Sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. a nós, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Sim, isto está escrito em João capítulo 10 e o verso 11. Jesus diz, eu sou o pão vivo. Isso está em João 6:51. Ele diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14 e o verso 6. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não tenham medo, disse Jesus para os discípulos. Louvado seja Deus, Jesus é Deus conosco. Ele é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei de Deus. Baixando a tomar sobre si a humanidade, Jesus revelou um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Durante os seus 33 anos de experiência aqui nesta terra, ele revelou dia a dia um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Jesus desceu mais baixo, o mais baixo possível na escala da humilhação. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, verso 8, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Satanás queria ser Deus no céu, mas o Deus Filho tornou-se homem, baixando-se à forma humana e sendo humilhado até mesmo ao ponto de morrer na cruz. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53. Jesus foi tratado, querido amigo e irmão meu, Jesus foi tratado como nós merecíamos. Para quê? Para que nós pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Jesus foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação. Para quê? Para que você e eu fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Jesus sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Por isso Isaías 53, verso 5 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Era a intenção de Satanás causar uma eterna separação entre Deus e o homem. Quando Satanás conseguiu levar Adão e Eva ao pecado, ele pensou, agora eu vou causar uma eterna separação entre Deus e o homem. Porém, em Jesus, chegamos a ficar mais em íntima comunhão com Deus, o nosso Pai, como se nunca tivéssemos pecado. Sim, meu querido amigo, este é o mistério da piedade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Adão e Eva pecaram, e porque Jesus Cristo se tornou um de nós, nós nos colocamos numa intimidade muito maior com o nosso Deus do que existia antes do pecado, porque Deus se tornou membro da família humana. Ao tomar a natureza humana, o Salvador ligou-se a você e a mim por um laço que jamais se partirá. Pode você entender isso? Jesus se ligou a você e a mim por um laço ou por laços que jamais se partirão. Bendito seja o Senhor Deus por este amor infinito, por este mistério da piedade. Jesus estará ligado a você e a mim por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3:16. Não o deu somente por 33 anos. Não o deu somente para morrer na cruz por nós. Ele nos deu o Filho unigênito para sempre. Ele pertence à família humana. Para sempre Jesus é membro da família humana. Por toda a eternidade, ele nunca mais deixará de ser irmão nosso, membro da família humana. E para nos assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Qual é o penhor? Qual é a certeza de que Deus cumprirá a promessa de nos salvar? Ah, meu querido amigo, O penhor e a certeza é o fato de que Deus cumprirá sua palavra, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, Isaías 9, verso 6. Sim, Deus, o Pai, nos deu um menino, uma criança que aqui nasceu, mas é o rosto de Deus, é o sorriso de Deus, porque é o Deus em carne. Deus adotou a natureza humana na pessoa de Jesus, levando a natureza humana ao mais alto céu. É o Filho do Homem que está no céu, assentado sobre o trono do universo. É o Filho do Homem, irmão nosso. É o Filho do Homem cujo nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. É o nosso irmão, é o nosso representante que está sentado no trono do universo. Sim, isto é salvação, isto é graça, este é o mistério da piedade, porque Deus se tornou um de nós. É o Filho do Homem, o grande Eu Sou, que foi feito árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. É o Filho do Homem, aquele santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, que não se envergonha de nos chamar de irmãos. É Ele que está sentado sobre o trono no céu, respondendo por você, representando você na corte celestial. Meu querido amigo, que privilégio termos o Deus, Criador dos céus e da terra, que se tornou um de nós. Que privilégio tê-lo como nosso advogado, nosso amigo, nosso Salvador. Em Jesus, o Filho do Homem, que também é o Filho de Deus, acham-se ligadas a família da terra e a família do céu. Jesus glorificado é o nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e está envolvida no seio do infinito amor. Por meio da obra redentora de Jesus, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como Deus de amor. As acusações de Satanás foram refutadas e foi revelado o caráter de amor de Deus, e foi desmascarado Satanás como assassino na cruz do Calvário por ter matado o Filho de Deus. A rebelião nunca mais se levantará. A rebelião não se levantará a segunda vez. O pecado não voltará a existir no novo céu e na nova terra. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Por quê? A razão é porque os sinais da nossa redenção, os sinais da morte de Jesus, permanecerão para sempre nas mãos e nos pés de Jesus. Suas vestes sempre estarão salpicadas do sangue, o sangue da batalha que ele teve que travar sozinho para nos salvar. É impossível esquecer. Esse será o tema, essa será a ciência que será estudada por toda a eternidade, a ciência da nossa salvação, para compreendermos melhor a extensão do amor de Deus. O mistério da piedade será o assunto para estudo por toda a eternidade, o amor de Deus. Todos os salvos que um dia estarão no céu com Jesus Cristo e na nova terra estarão para todo sempre vacinados contra a apostasia. Eles sabem muito bem o que é o pecado e quais os resultados. Fizeram a sua decisão, por isso foram selados por Deus para a eternidade. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da terra e do céu se acham ligados ao Criador por laços de indissolúvel união. A obra da redenção será completa. Aqui, o planeta Terra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Terra, que Satanás reclamou para como sendo seu próprio campo de trabalho, esta Terra não será somente redimida, mas o planeta Terra será exaltado acima de todos os outros planetas do mundo e de todas as outras galáxias. Nosso pequenino mundo, que foi amaldiçoado pelo pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando Jesus Cristo houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, Ele se enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, verso 3 e verso 4. Através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom, por seu eterno amor. Emanuel, Deus conosco. Que a graça do meu Jesus fique com você. Amém.
Ouvindo os clarins de sua vida.